Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos à 11ª edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril, falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia, e nessa 11ª edição teremos a companhia do próprio dono do canal. Se apresenta aí pra galera aí, Diego.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um DigCast, aqui quem fala é o Diego. Estamos de volta agora com um assunto bem legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes de introduzir o assunto, vamos chamar o convidado de sempre, que já é mais do que da casa, Kuguma. É contigo.
Fala aí, galerinha do canal DigPlay, estamos aqui reunidos para fazer mais um DigCast. E hoje também teremos aqui uma presença muito fantástica, que é do nosso grande amigo Juan. Ou Dom Juanito, lá do canal Super Nostalgia. Chama aí, Juan.
Dom Juanito aqui, muito obrigado aí pelo convite. E vamos falar aí do melhor videogame de todos os tempos.
Seja muito bem-vindo ao DigCast, Juan, para uma edição totalmente especial para falar sobre o Super Nintendo. Nada mais justo do que a gente convidar uma pessoa que gosta muito do Super Nintendo e que tem um canal praticamente voltado ali totalmente para o Super Nintendo. Nessa 11ª edição, a gente vai falar sobre os 25 anos do Super Nintendo. A gente vai falar um pouco da nossa experiência na época, como foi em ter esse console, as nossas experiências de locadora, os jogos que jogamos e adoramos. E é isso aí, eu espero que vocês curtam essa 11ª edição do DigCast. Então vamos lá galera, começar a nossa 11ª edição do DigCast, falando sobre o Super Nintendo, que mês passado completou 25 anos, né? O Super Nintendo foi lançado primeiramente no Japão em 1990, e posteriormente em 1991 foi lançado nos Estados Unidos, e no Brasil existe uma controvérsia que o Diego vai explicar um pouco aí, não é isso, Diego?
É, na verdade, o que acontece? O Super Nintendo foi lançado em 93 no Brasil. O Nintendinho, ele foi lançado bem antes, né? Ele foi lançado lá, acho que no Japão, em 83, se eu não me engano. Eu acho. E aqui no Brasil, oficialmente, acho que ele foi lançado uns 2 ou 3 anos depois. Mas ele veio fazer sucesso, assim, ele veio se popularizar junto com o lançamento do Super Nintendo. Então tem uma meio controvérsia aí, a galera nunca sabe a data direito do lançamento do Super Nintendo, Nintendo e tal. Mas oficialmente, o Super Nintendo foi lançado em 90 no Japão, 91 na América e 93 aqui no Brasil.
Pois aí, na época, ter um Super Nintendo era uma coisa totalmente mágica. E nosso convidado até hoje tem um Super Nintendo que, inclusive, se eu não me engano, veio do Paraguai. Não foi isso, Juan?
É, então, o meu Super Nintendo... Eu peguei ele praticamente no lancamento já, né? Comecinho ali de 1992, né? E veio do Paraguai, né? Tinha uma amiga nossa da família lá que foi pro Paraguai, comprou umas muamba lá. Aí minha mãe pediu pra ela trazer um videogame, né? E ela trouxe o meu querido Super Nintendo, que funciona muito bem até hoje.
Ô Koguma, a gente sabe que da comunidade game, praticamente, não só dos nintendistas, mas também a comunidade game de um modo geral, o Super Nintendo é um console assim muito querido e adorado por todos, né? Na sua opinião, por que muitas pessoas consideram que o Super Nintendo é o console, é o melhor console de todos os tempos?
Eu creio que primeiramente pelo poder que a Nintendo tinha na época, com seu, então ela botou grandes exclusivos pro console. E sem contar que a Nintendo tinha praticamente o apoio de 100% de qualquer uma third ali na época. Fora os exclusivos como os Final Fantasy. Enfim, tipo, era jogo bom pra qualquer tipo de gênero de jogo. Seja esporte, seja luta, seja RPG. Então era muito jogo bom, de qualidade e insuperável. Até hoje, assim, pra mim o Super Nintendo é o melhor console de todos os tempos.
O Super Nintendo que vendeu cerca de 50 milhões de unidades e bem antes do seu lançamento e durante o mesmo, ele veio com uma grande responsabilidade porque ele veio para substituir o Nintendinho. O Nintendinho fez muita história, né? Praticamente salvou a indústria dos videogames. E Diego, você chegou a ter o Super Nintendo na época ou você teve lá pros anos 2000?
Eu tive ele logo depois que ele saiu no Brasil. Eu não lembro exatamente a data, porque eu era bem novo, sinceramente eu não lembro a data. Mas eu tive o primeiro contato com o Super Nintendo quando o meu vizinho, assim, eu morava na casa de baixo e o vizinho na casa de cima. É, esse vizinho, ele trouxe os Estados Unidos, ele tinha viajado pros Estados Unidos e quando ele voltou, ele trouxe um Super Nintendo. Aí eu fiquei maravilhado, porque veio com o jogo do Peter Pan, e veio com o Super Mario World, etc. Vários jogos lá. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei, caramba, e eu tinha o Nintendo, né? Não tinha nem o Nintendo, tinha o High Top Game, que era um dos genéricos que existia, né, do Nintendo. E eu falei, caramba, que legal, pô, o jogo, os gráficos são muito melhores do que o Nintendo, não sei o que. Fiquei maravilhado. E perturbei meu pai até que um dia ele conseguiu comprar. Eu não lembro exatamente o ano, mas... foi logo no início que saiu no Brasil, porque eu comprei, lembro que eu fui com meu pai na Casa Vídeo, se eu não me engano. Não sei se aí no Casa Vídeo tem no Brasil todo, mas aqui no Rio tem uma loja que vende eletrodoméstico e tal. E tinha, na Casa Vídeo tinha o Super Nintendo, eu comprei aquela caixa que vem com o Super Mario World, que vem na capa e tal, vinha com a fita. Nossa, eu levei aquela caixa, foi maravilhoso. E, cara, é o melhor videogame, pra mim é o melhor videogame que eu tive e que eu experimentei até hoje, justamente pelo que o Kuma falou. Diversos jogos de diversos gêneros e tops, assim, sabe? Lógico que tinha aqueles jogos lixão, mas vários jogos top, de que você queria jogar um futebol top, jogo de ação, RPG, tinha tudo ali à sua disposição.
Outra coisa engraçada também envolvendo o Super Nintendo é que o Nintendinho, né, que era seu console anterior da Nintendo, ele teve muitas versões pirata. Já o Super Nintendo, ele não sofreu com isso. Eu tava até fazendo um comparativo, o Nintendo ele vendeu cerca de 60 milhões de unidades e o Super Nintendo 50. Só que se a gente for botar na balança, o Super Nintendo não teve esse fator da questão da pirataria do console em si.
Deixa eu falar só uma coisinha referente a esse negócio de pirataria. O que acontece? O Nintendo ele teve uma vida útil muito grande, né? O Nintendinho. E aqui no Brasil ele foi muito pirateado, mas foi pirateado demais, né? Só que eu acho que não influenciou tanto, assim, como o Super Nintendo, talvez, porque a vida útil do Super Nintendo foi menor do que a vida útil do Nintendo. Tipo, o Nintendo teve a vida útil do dobro. Enquanto existia o Super Nintendo, existia o Nintendo ainda. Então, eu acho que os clones que surgiram do Nintendo também tiveram essa popularidade devido ao grande tempo dele no mercado, entendeu? Acho que a vida útil dele foi muito estendida, sabe? Então, deu margem a ter piratas no mercado. Acho que esse foi um dos motivos de a gente ver tanta pirataria de console no Super Nintendo. No Nintendo, no Super Nintendo a gente não vê nada.
Agora, Koguma, como foi que você conseguiu adquirir o Super Nintendo, sendo que você mora no interior do interior do interior de São Paulo?
Então, como o Barril já falou, realmente eu moro no interior do interior do interior, né? Aquela cidade que só tem um Pokéstop, né, na cidade inteira, né? Mas, aquela coisa traumática, assim. Eu me apaixonei pelo Super Nintendo, né? Eu lembro quando, naquela época, né, que estourou as locadoras de games. E foi ali que eu conheci pela primeira vez, lógico que não tinha locadora aqui, mas foi lá quando eu passei as férias, né? Passava férias de escola na cidade da minha avó, eu e o meu irmão que teve esse contato com locadora e pronto, né? E até que a gente ficou fazendo a cabeça, né, do meu pai pra comprar. E uma vez ele levou a gente na loja da Arapuama, né? Nem existe mais isso aí.
Eu lembro da Arapuama.
Eu lembro que ele tava até meio receoso, sabe, assim, né? Nossa, será que eu gasto com isso? E eu lembro, cara, que ele perguntou pra um cara que tava saindo da loja, né? Já com o Super Nintendo na sacola. Ele falou, não, viu, e aí, como é que é esse videogame? O cara só falou assim, nossa, esse aqui é o melhor videogame que tem. Aí ali ele comprou na hora. Tipo, se eu visse esse cara hoje, eu ia falar, nossa, eu ia falar, cara, obrigado por fazer minha infância feliz. Foi muito emocionante.
Engraçado você falar sobre lojas Arapuã, que o meu Super Nintendo também foi adquirido nas lojas Arapuã, 10 vezes sem juros. Eu acho que até hoje meu pai tá pagando esse Super Nintendo, que na época foi caríssimo, mas valeu a pena, foi modelo Baby. Agora puxando um gancho aqui de locadora, Juan, eu lembro que quando a gente gravou lá o Coringa Cast, a gente falou um pouco das aventuras aí de locadora, porque não tem como a gente falar sobre Super Nintendo e não falar de locadoras, que era uma febre naquela época, né, do Super Nintendo. E fala aí um pouco pra galera aí como era pelo menos a experiência das locadoras aí na sua cidade. Você que também é de São Paulo, né?
Eu sou de São Paulo, mas na minha época de moleque eu também era do interior, né? Mas não era o interior do interior do interior, era só interior. A tecnologia já tava lá, né?
Tinha 3 Pokéstop.
Já tinha as locadoras. deve ter umas 10 lá. Era o interior mais avançado ali. O nosso Itu, onde tudo é grande. Então, cara, a locadora lá tem ótimas lembranças, né? Eu tinha conta, se eu não me engano, em 3 locadoras, né? Quando eu não achava um jogo que eu queria em uma, eu ia em outra, e depois na outra até eu achar. Ou se tivesse vários jogos alugados em uma, eu ia na outra pra ver o que tinha disponível. Mas também não só pra alugar, né? Também pra jogar aquela uma hora lá, né? Ou pra serrar a hora de alguém, né? Às vezes eu ia sem dinheiro lá e ficava lá perante. Eu era aquele rato de locadora mesmo, né? Ficava direto, quando chegava alguém, ia jogar algum jogo que eu sabia que era de 2 e o cara tava sozinho, eu fazia de tudo pra deixar o cara, falou, aí ou essa parte você passar, isso aí eu te ensino, e ficava lá direto, né? E quando era pra alugar a fita, né, a gente já madrugava lá na sexta-feira, já ficava cedo lá pra pegar 2 jogos, né, ou às vezes 3, 4, dependendo da promoção. Tinha que acampar mesmo pra, chegando perto do fim de semana, né, dá até saudade aí, né?
Pra galera que tá escutando aí o DigCast, que é uma galera mais nova que não acompanhou os anos 90, né? As locadoras em si, ele tinha um combo, que era ou você podia ir alugar fita, ou você podia jogar o próprio jogo que tinha lá na locadora. Então, como o Juan falou, normalmente a galera sempre alugava fita na sexta-feira, porque na sexta-feira você alugava 2 fitas, aí a fita, cada fita que você alugava, ela tinha um prazo de 24 horas para você entregar, e como as locadoras não funcionavam dia de domingo, normalmente a gente alugava 2 fitas na sexta-feira. Então, o prazo era de 48 horas, como no domingo não funcionava, a gente devolvia as fitas, no caso na segunda-feira. Agora, Diego, outra coisa que eu tava pensando aqui agora, falando um pouco ainda mais assim sobre locadores, hoje em dia, quando a gente quer comprar um jogo, quando a gente não conhece um jogo, a gente vai no YouTube, né? A gente vai no YouTube, vê vídeo, vê análise, a gente vê as notas lá em alguns sites confiáveis. Só que naquela nossa época era totalmente diferente. O único mecanismo que a gente tinha para saber se o jogo era bom era 2. Ou você vê alguém na locadora jogando esse jogo, ou seu colega ali dizendo que o jogo é bom. Ou então você tinha que pegar a capa da fita, né? E lá atrás da capa da fita tinha algumas imagens do jogo, que às vezes dizia muita coisa do que era o jogo, mas às vezes também enganava a rapaziada, não é isso, Digno da Bahia?
É, nossa, quanta saudade da época de locadora, meu Deus. Eu tinha também, que nem o Juan falou, eu tinha várias inscrições em várias locadoras. Geralmente eu alugava mais perto da minha casa, mas era aquilo, quando não tinha fita que eu queria, ia pras outras. Uma coisa interessante é que no Rio funcionava diferente, o pessoal acha que era mais malandro, mais 7-1, porque as locadoras aqui funcionavam sábado, só que elas funcionavam até uma hora, né? E a gente não tinha um prazo de 24 horas, era tipo assim, alugou no dia, tem que devolver no dia seguinte, não importa a hora, né? Aqui no Rio era assim que funcionava. Então, se a gente alugasse na sexta, a gente era obrigado a devolver no sábado, porque a locadora funcionava até uma hora. Então, aqui a gente alugava no sábado, tipo, 9 horas da manhã, quando a locadora abria. A gente ia lá, alugava, porque aí no domingo não funcionava, só entregava na segunda-feira. A gente perdia um dia aí, pô, que podia ter nascido em São Paulo, não alugava um dia a mais nas locadoras. Mas era isso mesmo, Barrio, eu falei sobre isso. Eu não sei se foi aqui no podcast, se foi no Coringa, no Coringa Cast, não sei. Mas a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha review em blog, a gente não tinha nada disso. A gente não tinha reviews de esses sites especializados. Como é que a gente sabia que o jogo era bom? A gente tinha uma locadora e olhava a caixa. Aí tinha a capa da frente, tinha a capa de trás da caixa. Se aquilo te interessasse, você alugava ou não, mas é como você falou, tinha várias pegadinhas, às vezes não dizia nada do jogo ali, como eu falei, na outra, não sei se foi aqui, no Coringa, mas enfim, a capa do Chrono Trigger, ela tinha a Marley na capa da frente lançando magia de fogo, sendo que a Marley, ela é de gelo no jogo, então, né, nem sempre a capa dizia o que era do jogo. A gente também podia ver revista, se tivesse um amiguinho de banca de jornal, você podia pedir emprestado lá pra poder ver a revista, mas era muito escasso. E a locadora, a gente vivia nela, trocando experiência. Várias vezes eu ia alugar fita com um amigo meu, o amigo meu falava, ó, não pega essa fita não, que ela não é boa por causa disso. Então quem tava jogando lá mesmo te ajudava. Cara, o ambiente de locadora é um ambiente muito bom. Como vocês já falaram, era pra alugar fita, era pra jogar os consoles que tinham lá. Às vezes eu ia pra locadora só pra bater papo com o pessoal que tava lá, sabe? Então, era muito legal essa época de locadora. Eu tenho muita saudade. E é uma coisa que, realmente, quem é da geração agora nunca vai saber o que é. Porque não existe mais locadora. Até mesmo locadora de filme, como a Blockbuster aí da vida, não vive mais, não consegue mais sustentar com tanta acessibilidade que a internet trouxe pra gente. Então, foi uma época boa que, infelizmente, a geração atual não, nunca vai saber o que é.
E na época da locadora, sempre tinha aquela expectativa, né? Da jornada que você ia até a locadora, o que você iria encontrar, se o jogo que você alugou semana passada estaria lá, ou se teria algum jogo novo, sempre tinha uma história nova.
Se ninguém apagou o seu save, que eu tinha raiva desses caras que apagavam save.
Juan, não se entrega não,
Juan. Eu apagava o save.
Olha
tudo,
só.
Eu aluguei o jogo é meu, eu apago o save tudo.
Ô Koguma, e na sua cidade, como é que funcionava o esquema de locadora? Era nesse esquema igual da minha cidade, da cidade de Juan, ou era nesse esquema aí meio malandro aí do Digno da Bahia?
Não, era no esquema do Juan que funcionava. Mas você falou assim de viagens, né, marcantes, que tinha todo o processo, né, até a gente chegar naquela locadora, assim, abrir. E eu lembro de uma vez, cara, que... Tipo, eu e meu irmão combinou de acordar, tipo, 6:30 pra ir, né, pegar o primeiro lugar ali, cara, na locadora. Aquela fila lá na porta, mano, não adiantou nada, a gente teve que marcar a hora, mesmo assim, cara. Eu lembro disso aí, ficou muito marcante, cara.
Como eu tinha falado, né, de sexta-feira, a gente ia de sexta-feira, que assim, a gente ia cedinho na sexta, só que eu estudava de tarde, né. Aí, então, eu já ia cedo logo pra alugar as fitas. E quando o jogo era bom, assim, né, puta, dava mó briga lá em casa, porque eu não queria ir pra escola, eu queria ficar jogando videogame, velho, quando o jogo era bom, né. E alguns jogos que eu lembro que eu faltei foi Donkey Kong. Donkey Kong não tinha o que fazer eu ir pra escola, cara, quando eu consegui alugar. Quando veio também o Super Street Fighter 2 também, falei, de jeito nenhum, cara, quero ficar aqui jogando, vou pra escola não. E dava muita briga lá em casa com isso aí.
É, eu tive muita sorte também, né, de depois, quando abri uma locadora aqui em Peúna, só que não era locadora, assim, de marcar hora e tal pra jogar. Tinha locadora mesmo, de filme, essas coisas. E o cara uma vez trouxe aqui alguns jogos de Super Nintendo e tal, e a locadora era aqui na esquina de casa. Então era diferente. Só que o que me ajudou muito, assim, é que, cara, sei lá, se eu tinha uns 20 amigos aqui no circo, uns 15 tinha Super Nintendo. Então era troca de fita ali toda semana. E assim eu conheci muitos jogos também, cara. Era muita gente trocando fita, emprestando, assim. Então era legal pra caramba.
Falar agora um pouco sobre os jogos da época, né, do Super Nintendo. Super Nintendo, como a gente falou aqui no começo do Digcast, que eu perguntei ao Koguma por que muita gente considera o Super Nintendo o melhor console de todos os tempos, eu acho que a sua biblioteca em si é responsável por ela. Tudo bem que a época também, a questão da nostalgia, isso tudo influencia na questão da galera ter um carinho ali totalmente especial pro Super Nintendo, mas o Super Nintendo, se a gente for analisar friamente, tinha, né, e ainda tem uma biblioteca gigantesca de vários clássicos. Eu lembro que teve um podcast que eu participei com o Juan, e a gente tava comentando até sobre isso, e o Juan acho que fez até um vídeo para falar sobre top 100 ou coisa assim do tipo, e o Juan teve meio que fazer uma tabela, não foi isso, Juan? Você tem que fazer uma tabela para classificar os jogos.
Foi no podcast. Inclusive, eu pretendo começar esse ano aí, o top 100 aí do Super Nintendo, porque eu queria fazer um top, né, com os melhores jogos do Super Nintendo. Só que eu falei, pô, top 10 vai ser complicado, porque eu conheço muito mais de 10 jogos, assim, que são bons, assim, que, por exemplo, o que eu falar que ficou em décimo, poderia ser o primeiro no top de muita gente. Então eu pensei, não, vou aumentar esse top aí, vou fazer um top 20. Eu falei, não, mano, ainda vai ficar faltando muito jogo. Aí eu fui pensando e, cara, se bobear, passa do 100 ainda. Aí eu fiz uma tabela lá no Excel, dei nota pra todos os jogos, nota pra gráfico, nota pra jogabilidade, nota pra música. Nota que é uma nota que é o critério de desempate, que é o meu gosto por aquele jogo, né? Aí depois que eu fiz toda a lista, né? Aí eu fiz os filtros lá ordenando de acordo com a importância de cada item, né, gráfico e tudo mais. E eu tenho meu top 100, né, ranqueado lá. E logo logo eu começo aí a fazer o top 100 e começo a postar no canal, né, da parte de regressiva, né, do centésimo até o primeiro. O primeiro não tem muita dúvida, né, muita gente já sabe, mas, né, fazer o quê?
Fica o mistério, né? A Nintendo nessa época fez até uma ótima jogada meio para filtrar e para evitar o que tinha acontecido na década passada, que foi o crash dos games, né? O crash, o grande responsável pelos crash foi que teve vários jogos muito ruins e acabou inflando, né, a indústria dos videogames. Então, a Nintendo, como já tinha vivido essa época, já tinha essa experiência, a Nintendo fez uma jogada muito, muito importante, não só para ela, e principalmente para a indústria, que foi a questão de dar a classificação, né, qualidade de jogo Nintendo. Tipo, quando a Nintendo vê que o jogo realmente era bom, ela meio que dava um selo de qualidade. Não era isso, Diego?
Tinha um selo de qualidade e tinha um selo Million Seller, que era aquele jogo que tinha passado de 1 milhão. Às vezes mudava a capa, mudava até a cor da fita, né? Então, era bem legal isso, que você tinha a Nintendo tinha como demonstrar que aquele jogo era um mega sucesso. Eu acho que tinha Donkey Kong, assim, Mario Kart, tinha várias fitas que era desse naipe.
Você destaca mais ou menos quais jogos, assim, que lhe marcou na época?
Então, como o Juan falou, o Juan tem muito mais prioridade do que falar do que eu, porque ele é um cara fissurado, né, pro Super Nintendo. Eu também gosto muito do Super Nintendo, mas eu tenho mais o lado nostálgico do que de quantidade de jogo, porque eu joguei muito jogo Super Nintendo, mas o que eu joguei, joguei naquela época, né? Confesso que o que eu joguei de Super Nintendo depois que eu cresci, ou nos tempos atuais, é só rejogar jogo que eu joguei naquela época. Então, muita coisa eu deixei de jogar, mas coisas que, assim, teve muito jogo que naquela época eu joguei e me divertiu muito entre amigos e sozinho, como, por exemplo, vou tirar os óbvios, tá? Deixa assim, na verdade, vou ter que falar o Super Mario World, porque foi o jogo que veio no meu console e foi o jogo que eu mais joguei, né? Que eu penei pra poder conseguir achar as fases escondidas. Quando eu zerei o jogo, eu vi que tinha um monte de monstro ali, que caraca, que de onde que tem esses bichos que eu não vi no jogo? Principalmente uma caixa, assim, que tirava uma mão, assim, que parecia até a mão do Mickey, e lançava um míssil, que era um monstro de barra d'água, era um bicho de barra d'água. Eu falei, caraca, eu não vi esse bicho de jeito nenhum. Depois que eu fui ver que era a fase escondida daquela ponte lá, da Soda Lake, se eu não me engano. Mas teve jogos, assim, que eu joguei com meus amigos, e isso que me marcou muito, porque teve momentos, assim, maravilhosos. Como, por exemplo, International Superstar Soccer, ou então, né, o Campeonato Brasileiro 96, que era a fita mais pirateada. Esse pessoal que pegou o Ineleve aí, que acha que Super Bomba Pet foi novidade, rapaz, já tinha lá no Super Nintendo, rapaz. O pessoal botava lá, pensando que, como se fosse brasileiro, botava um monte de coisa escrita em castelhano. E a gente jogava super maneiro. Tinha o Romário, tinha o Bebeto, tinha todo mundo lá naquela parada. E eu nem sou um cara que jogava de futebol, mas na época, como tinha jogadores brasileiros e o cara falava quase que português, né? E a gente juntava a galera pra jogar junto. Teve o Dragon Ball, cara. Dragon Ball Super Button 2, se eu não me engano. Que o jogo era todo em japonês, que a gente penava pra conseguir entender o que era. A gente conseguia, tinha que decorar como é que botava versos pra jogar junto, pra gente jogar, porque se divertia muito. Bomberman, que a gente alugava um multitap pra poder colocar 4 controles. Assim, cara, teve muito jogo que me marcou. Não só pela qualidade top, assim. Eu tenho um top 5, o Juan vai quase me matar aqui, mas eu fiz um top 5 de Super Nintendo. Mas foi um top 5, assim, de jogos que me marcaram e que eu joguei muito. Lá eu tenho jogos diferentes, como Chrono Trigger, blá blá, jogos já marcados. Mas esses que eu falei aqui, eu achei interessante frisar, porque foram jogos que me marcaram jogando com amigos. Isso é uma coisa que a Nintendo traz pra você. Por mais que o Nintendo, Super Nintendo tenham muitos jogos single player, os jogos, assim, multiplayer deles foi o que introduziu esse jeito da Nintendo ser, que é de entreter você e todo mundo no mesmo ambiente, na mesma sala.
E você, Koguma, quais seria mais ou menos os seus destaques, assim, para jogos que você jogou na época e que até hoje você tem, assim, em mente, bate aquela saudade, aquela sensação de nostalgia?
Eu iria sofrer mais ou menos igual ao Juan aí pra fazer uma lista, que eu tentaria fazer também um top 100 aí, cara. Seria mesmo sofrido. Mas jogos que me marcaram muito, assim como o Diego falou, cara, International Superstar Soccer, tipo, foi uma febre, né? Todo mundo que se reunia aqui em casa pra jogar, Top Gear, cara. Todo mundo vinha aqui em casa, a gente fazia racha de Top Gear. Era muito legal. Tartarugas Ninja, aquele Beat 'em Up. E, assim, o jogo que mais marcou...
Tartarugas in Time.
É, isso. Big Apple, 3M. É. Super Metroid. Super Metroid, pra mim, é o jogo, assim, que... Número 1, pra mim, do Super Nintendo. Foi um jogo, assim, que... Quando eu joguei, eu pirei naquele jogo, cara. Fora os outros, não dá, cara. É Killer Instinct, Mortal Kombat, Street Fighter, a trilogia toda do Donkey Kong, F-Zero. Meu Deus, cara, não dá, mano. É muito jogo.
Não fala de Super Metroid, que eu chego até a me emocionar praticamente todo, quase todo final de tarde de domingo, quando eu olho só se pondo assim, eu lembro de dois jogos, que é Super Metroid e Donkey Kong. Que era aqueles jogos que eu jogava assim. Eu não gostava muito de jogar multiplayer. Mas multiplayer realmente, na época do Super Nintendo, foi uma febre. Porque a gente interagia ali com a galera, com os amigos e tudo mais.
Jogo que eu vejo só se pô, que nem você falou, pô. Se você olhar pra fora, tá claro. Você olhar pra fora, tá escuro. Quando eu não jogava com meus amigos, era Mega Man, cara. Mega Man tava na veia, assim, do Super Nintendo direto.
E você, Juan, tudo bem que você vai fazer um top 1000 aí dos melhores jogos de Super Nintendo praticamente, porque realmente tinha muito jogo, principalmente jogos beat'em up, aquele jogo briga de rua, e aí você não teria pelo menos alguns destaques assim?
Como eu falei, tem vários, né? O motivo de eu fazer o top 100 é justamente isso daí, porque o Super Nintendo tinha tantos jogos bons... Que eu posso falar, cara, tem 100 que são jogos que são bons, e desses bons aí tem ótimos jogos, né? Acho que não são. São poucos os consoles que a gente consegue fazer um top 100, né? Se a gente tentar em alguns, pode chegar dos 50 pra lá, os jogos não ser tão bons assim, né? No Super Nintendo tem 100 jogos de pera, né? Quer ver? Eu vou até dar uns pequenos spoilers aqui, ó. De 10 em 10, eu vou pegar as posições. Por exemplo, a posição 10 que eu coloquei no top é o Rei Leão. O jogo que eu aluguei.
Joguei muito.
Aluguei várias vezes pra poder zerar, né? Aí muita gente fala que o Super Nintendo tem muito jogo pra criança, né? Rei Leão é tido como um deles. Mas, cara, eu criança, quando joguei Rei Leão, eu demorei muito pra zerar. Uma criança não também. Zera essa bagunça. Difícil, cara.
Ah, até porque era difícil mesmo.
Difícil. Ô, louco.
É difícil, Rei Leão é difícil. Não, então, aquela fase do fogo, aquela fase da hiena, é a segunda fase já, mano. O bagulho era muito doido.
A segunda fase da girafa, né?
É, aquela fase louca lá.
Eu sofri pra passar a fase do Hatuna Matata lá, que tinha que subir a cachoeira. Nossa. Pulando nos troncos. Nossa, como eu morri ali, cara. Eu morri de querer dar murro no controle. E é um jogo, quando você zera, quando você termina ele, você tem uma satisfação assim, tá ligado? Uma coisa assim legal. E outra, foi na época que foi a primeira vez que eu fui no cinema, foi ver Rei Leão. E tinha aquilo muito forte, né, do filme, e eu vendo aquilo, o jogo bem baseado no filme, a trilha sonora. Era um negócio, tipo, emocionante você zerar aquele jogo naquela época, né?
Agora você puxou esse assunto, os jogos da Disney eram muito bons, cara. Tipo, mesmo temático de filme, pô, Aladdin era destruidor, né? Aladdin era quase era um Prince of Persia, né? Praticamente, mas era mais elaborado, mas era muito bom também. Também não era fácil, era um jogo difícil. Todos os jogos do Mickey, Goof Troop, cara, realmente os jogos da Disney, assim, as pessoas falavam que eram jogos de criança, mas era uma parada muito difícil de criança conseguir zerar aquilo ali.
E olha, o Batman Forever, Juan? O Batman Forever?
Batman Forever não,
Batman Forever tá em menos algum... mil, aquele jogo era muito ruim.
Pior que eu tenho esse jogo, mano.
Assim como tem 100 jogos ótimos, também é capaz da gente achar uns 100 jogos ruins lá. Porque tinha tanto jogo, também tinha jogo pra caramba. É óbvio que sempre tinha umas desgraças lá no meio.
E SWAT Cats? Quem gostava de SWAT Cats?
Porra, SWAT Cats tá na minha lista aqui. SWAT Cats é fantástico.
Ô, Juan, eu só espero que Metal Warrior esteja na sua lista, pelo amor de Deus.
Tem que estar, tem que estar.
Com certeza.
Metal Warrior e Super Metroid.
Ó, e eu vou te falar, hein, o Digplay, o SWAT Cats, ele não entrou no 100, tá? Aqui na minha lista ele tá com posição 105. Tem uma ideia.
Vai ter uma ideia de quanto jogo bom, né?
O Metal Wars, vou falar pra vocês, a posição que eu coloquei aqui, uns pequenos spoilers aqui da lista. Posição 50.
O Metal Wars é muito bom.
E muito difícil também, né?
Bom, também. Metal Wars. Eu acho que eu demorei anos pra zerar. Demorei anos pra zerar. Eu zerei no console, mas demorei demais pra zerar. Só fui zerar depois de velho. Comecei jogando criança. Fui zerar depois de velho, assim, depois de várias tentativas.
É porque naquela época também, o que aconteceu naquela época, os jogos eram... Fazendo um comparativo dos jogos da época do Super Nintendo para os jogos atuais hoje, né? Não só da plataforma Nintendo, mas de um modo geral. Naquela época praticamente tinha Game Over, porque os continues eram contados. Tipo, você tinha 5 vidas e 3 continue. Então, tipo, jogos como o Máscara era muito difícil você finalizar. Então, naquela época tinha a questão dos continues. Os continues eram limitados. Não existia checkpoint como hoje em dia a gente vê, né? Checkpoint. Então, tinha os continues super limitados. E um jogo ou outro tinha a questão do como é que se fala? Do password, né? Não era todos os jogos, mas alguns jogos... É, quando você passava de fase, ele deixava lá o password para você anotar uns códigos, para posteriormente você colocar esse código e continuar de onde esse...
Mesmo assim, em alguns jogos o password nem ajudava muito, né? O exemplo que eu dou pra caramba é o jogo que inspira meu personagem, né? O Zombies Ate My Neighbors. Você pode ter o password da última tela, mas você vai usar e não vai dar certo, porque ele não te traz com as armas, né? Ele te traz com as armas padrões lá, com as básicas. Então, pra você zerar ele, você é obrigado a jogar do começo ao fim mesmo pra juntar o máximo de itens e armas possíveis pra chegar no final cheio, né? O password dele sempre te põe numa determinada fase, mas com o básico ali, só e um kit de primeiros socorros lá, que se você for pra depois da 20ª tela, você vai morrer. Com aquilo ali, você não sobrevive. Pra quem tá escutando o podcast até aqui, já comenta aí, top 10 jogos de Super Nintendo. Coloque seus 10 jogos favoritos aí nos comentários aí.
Primeiro lugar, não recorre 1, 2, 3. Então vai ver só. Não tem como, cara. O pessoal não consegue resumir 10, não.
Só da franquia Mario deve ter pelo menos a metade, né? Super Mario, Mario Kart.
Mario Paint, mora no meu coração.
Indo para uma outra parte agora aqui do nosso bate-papo, né? A gente já recordou, já relembrou muita coisa aqui do Super Nintendo. Agora fazendo um paralelo dos anos 90 para os dias atuais, é até legal eu fazer essa pergunta ao Juan, porque ele inclusive semana passada foi para a BGS e o Juan meio que viveu essas duas gerações gamer, né? A geração World Game, que é aquela geração dos anos 90, e para essa geração atual agora. Juan, na sua opinião, fazendo um paralelo rápido, falando sobre não só sobre o Super Nintendo, mas sobre a questão da geração game em si, você acha que futuramente pode existir um console tão adorado quanto foi o Super Nintendo na sua época? Porque, querendo ou não, apesar de ter a concorrência, o Super Nintendo na época tinha sua grande concorrente, que era a Sega, mas o Super Nintendo realmente deixou um legado da cultura game em si. Você acha que futuramente possa existir, não só da parte da Nintendo, mas de qualquer empresa, um console tão bem adorado assim como foi o Super Nintendo?
Cara, fica extremamente difícil disso daí acontecer. Porque a Nintendo, ela era a top, né? Ela era a empresa principal. Ela tinha um concorrente, né? Que era Sega, tudo. Mas ela que dominava. E ela dominava emplacando jogos com personagens muito, muito carismáticos, né? Emplacava Mario, né? Emplacou Donkey Kong, né? Apesar de Mega Man não ser da Nintendo, mas era um personagem carismático. Hoje em dia a gente já não vê personagens carismáticos, né, sendo o foco. Hoje em dia é outra pegada, né? Não é mais aquele estilo de jogo que domina, mas aquele estilo de jogo das antigas é o jogo que marca, né? O jogo que fica, né, no, é, na lembrança, né, por muito tempo. E hoje é muito, muito jogo de tiro, né? Normalmente é o que tá pegando e, sei lá, não fica aquela lembrança, assim. Logo vem um outro jogo de tiro bom, um outro gráfico legal e você logo esquece aquele lá. Eu acho que pra isso acontecer de novo, tem que ser mais ou menos essa mesma pegada. Tipo, é, jogo divertido com um personagem marcante, né? E, sei lá, eu não consigo ver outra empresa fazendo isso que não seja a Nintendo.
É engraçado porque nos anos 90 existia alguns elementos, existia uma coisa a mais na questão dos jogos de videogames em si. Fazendo um paralelo assim dos anos 90 para os dias atuais, é, hoje a gente vê mais videogame, isso assim, para a comunidade, para algumas pessoas assim, que eu observo, eu vejo mais como uma coisa de status, né? Muitos jogos do mesmo gênero, que é parecido. Antes mesmo de a gente começar a gravar aqui o DigCast, eu lembro que a gente estava comentando aqui sobre um jogo, a gente não vai falar o nome, obviamente, para evitar polêmicas, né? Rage, coisa do tipo. E é mais ou menos isso aí que o Juan falou, é tipo um jogo simples, normal, que não tem nenhum diferencial assim. Então acho que o maior desafio da indústria para surgir um videogame tão bem querido, tão bem divertido, tão bem nostálgico quanto foi o Super Nintendo na sua época, é a questão daquele videogame ter aquela identidade, ter aquela questão de a galera gostar de jogar. Tô jogando esse jogo porque ele é divertido, ele é legal, não só por questão de status. Agora, Diego, fazendo a mesma pergunta que eu fiz ao Juan, fazendo agora a você, só que de uma outra forma, você acha que a Nintendo pode futuramente lançar um videogame tão bem querido pela comunidade game em si, como foi o Super Nintendo? Porque depois do Super Nintendo teve o Nintendo 64, que é um videogame muito querido. Depois do Nintendo 64 teve o GameCube, que não foi tão querido, mas é um videogame respeitado. Aí veio o Wii e agora o Wii U. Você acha que a Nintendo pode futuramente, não fazendo uma comparação com o NX, que a gente nem sabe ainda o que é, você acha que futuramente a Nintendo pode lançar um console tão bem querido pela comunidade game quanto foi o Super Nintendo? Ou você acha que a magia, a fonte acabou?
Então, eu vou responder essa e a mesma pergunta que você fez pro Juan, que eu quero só pautear uma coisa. A questão é, acho que sim, hoje se existe uma empresa que pode fazer isso é a Nintendo. Porque a Nintendo, ela tem toda essa essência lá de trás, né? Coisa que a Sony e a Microsoft não tem. Ela não tem esse conhecimento, ela não tem esse legado que a Nintendo hoje tem para poder trazer de volta a magia que é jogar videogame. Na verdade, a Nintendo sempre tenta isso. A Nintendo sempre tenta trazer a magia que é jogar videogame. Seja na novidade, nas novidades, no caso, de como jogar, quanto nos seus próprios jogos. Você tira pelo Wii U, que o Wii U tem jogos maravilhosos. O Wii U foi um console, assim, fadado ao fracasso desde seu lançamento, mas os jogos nele são maravilhosos. Você vê que o Super Mario 3D World, você parece que tá num filme da Disney. Tá jogando uma animação ali. É uma parada muito maneira. Coisas que só a Nintendo sabe fazer. Toda vez que eu pego o Mario Kart 8 pra jogar, eu fico encantado, tamanha beleza do jogo e também toda aquela magia envolvida na Nintendo de ser, né? Eu acho que hoje ela é a única que pode fazer isso. E o NX, mesmo a gente não sabendo o que é o NX meio que vem com esse papel. Tipo, o papel do NX hoje no mercado, a gente já falou isso 500 vezes, é sacudir esse mercado mais do mesmo. Então, acredito que a Nintendo é a única que pode fazer isso. Mas só respondendo assim a pergunta que você fez pro Juan, é o seguinte, eu acho que teve um videogame que chegou muito perto do Super Nintendo, que foi o PlayStation. Assim, o primeiro PlayStation, o PS1, ele chegou muito perto do que o Super Nintendo fez. Ele vendeu muito mais que o Super Nintendo, né? Tiveram vários jogos pra ele, vários jogos muito bons. Só que o que faltou no PlayStation é justamente o que o Juan falou que teve no Super Nintendo. Várias franquias com personagens, vários personagens carismáticos. No PlayStation nós tivemos o Crash, ok? Tivemos outros personagens que Mega Man acabou migrando para o PlayStation, assim como os Final Fantasy. Mas não tinha tanto personagem marcante, né? Tantos jogos marcantes, que são os jogos praticamente todos da Nintendo, não tinha no PlayStation. A Sony não tinha seus jogos exclusivos dela, assim, as IPs dela. Hoje a Sony tem. Ela tem o Uncharted, E tem outras franquias lá que ela criou com os personagens próprios. Mas esses personagens não têm a mesma simpatia que o mesmo
complementar, carisma. Só complementar com o que você está dizendo. É tão verdade isso que você está dizendo que eu concordo. O Play 1 também foi grandioso, tá? Para muitos até mais, né, que o Super Nintendo. Respeito quem fala isso, porque realmente ele foi. Mas se você comparar as franquias que nasceram no Super Nintendo, ou que pegaram, né, o gancho vindo do Nintendinho, a maioria tá aí até hoje. E a do PlayStation 1? Quais estão aí até hoje? Quais são os personagens que estão aí até hoje do PlayStation 1? Tipo, sei lá, eu se lembrar um ou dois é muito, né? Pode continuar. É,
o grande chan foi o Crash morreu, né, praticamente. E nem é da Sony, né, praticamente. É da Activision, se não me engano. Mega Man, Metal Gear ainda tem, mas é da Konami. Então, são coisas que... O PlayStation foi um boom, chegou perto do Super Nintendo, mas não teve esse legado, que nem o Juan falou. Não tem nenhuma franquia que nasceu ou veio... Não tinha como vir porque foi o primeiro console, mas que nasceu ali no PlayStation e tá vivo até hoje, carregando multidões como o Mario, Zelda, que quando carrega, né?
Puxando o gancho aí pra você, Koguma, você concorda aí com o Diego na questão de que tanto o Diego quanto o Juan falou que uma empresa que poderia fazer um videogame tão, tão querido quanto foi o Super Nintendo e a própria Nintendo, e a questão também, Koguma, da magia dos jogos, né? O Juan até apontou aí, muito bem ressaltado, falando sobre a questão do PlayStation 1, concordando com o Diego, dizendo que o PlayStation 1 realmente foi revolucionário na sua época, só que faltou mascotes, né? Tipo, a Nintendo tinha o Donkey Kong, tinha Mario, tinha jogos ali do universo ali, da própria Disney da Nintendo, vamos assim dizer, que meio que criava uma identidade própria da empresa. Você acha que futuramente, Koguma, a Nintendo pode lançar um videogame tão bem querido quanto foi o Super Nintendo, porque a gente sabe que nem só números é sinônimo de, como é que eu posso dizer, é sinônimo de respeito, é sinônimo de carisma. A gente pode tirar o próprio Nintendo Wii. O Nintendo Wii é o console de mesa mais vendido da Nintendo. E tipo, eu conheço um nintendista que não curte o Nintendo Wii, apesar do Nintendo Wii ter uma proposta totalmente revolucionária e nova de jogar e ter jogos bons, ele não é uma unanimidade, vamos assim dizer. Você acha que a Nintendo ainda tem esse poder de futuramente criar um videogame tão bem respeitado e tão bem querido quanto o Super Nintendo?
Eu creio que sim, né? É lógico que os tempos são outros, as estratégias também são outras. Se você lembrar, por exemplo, na época do Super Nintendo ou até na época do PlayStation 1, era muito mais, né, produtoras de jogos aí produzindo, né? Hoje em dia já tá bem mais escasso. Então, mas eu creio que a Nintendo conseguiria sim, cara. Tentar fazer um console novo, assim, que trazesse aquela diversão do Super Nintendo, né? É lógico que essa coisa, assim, que nem você citou dos carismas e tal, dos personagens da Nintendo, a gente via muito na época, né, cara? Pela batalha que aí foi, né? Super Nintendo versus Mega Drive, né? Que era uma briga, assim, de originalidade, né, cara? De criatividade nos jogos. O Diego citou uma hora aí o Aladdin do Super Nintendo, que era totalmente diferente do Aladdin do Mega Drive. A Sega teve que ficar lá 6 meses, né? Se eu não me engano, ficou 6 meses pra criar um personagem pra bater de frente com o carisma do Mario. Então tinha essa rivalidade lá na época, que era muito forte, porque não é essa coisa, vamos dizer assim, de hoje, né? Ficar brigando por ver qual que tá com FPS melhor, resolução e tal. Não, aquilo lá era uma época que brigava por jogos de qualidade mesmo. Tanto que por isso que a Nintendo introduziu esse selo da qualidade que a gente falamos. Então era um negócio pau a pau. A Capcom trazia o Final Fight para o Super Nintendo, a Sega rebatia com o Streets of Rage, a Nintendo tinha o Final Fantasy, a Sega rebatia com o Phantasy Star. Então foi uma briga assim sadia, né, pra todo mundo que gostava de jogos na época. São outros tempos, mas eu creio que sim, que a Nintendo pode repetir um sucesso a nível do Super Nintendo.
Mas enfim, a gente falou muita coisa aqui em comemoração aos 25 anos do Super Nintendo. Foi uma época mágica. Assim como o Koguma, o Diego e o Juan, eu espero sim que a Nintendo possa fazer, principalmente a Nintendo, né, que é uma empresa muito querida pela gente, pela galera que está ouvindo aí o DigCast, possa fazer um console que foi tão querido, né, como foi o Super Nintendo. Se o NX não fosse console, o sucessor do NX, talvez. Mas a gente espera um dia um videogame que a Nintendo faça assim, que tenha sido assim tão querido quanto foi o Super Nintendo na época dos anos 90. Então é isso aí, galera, estamos chegando ao final aí, a 11ª edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Quero agradecer aí a toda a galera que escutou a gente até aqui. A gente falou sobre nostalgia, relembrou o passado, falamos sobre os velhos tempos de game. É agradecer ao Juan por ter aceitado aí o nosso convite, por ter participado desse DigCast. Espero que a galera também tenha curtido muito. Mas Diego, se despede aí dos seus inscritos.
Galera, muito obrigado a todos que acompanharam aqui mais essa edição do DigCast, edição mais do que especial, falando do Super Nintendo, que é um videogame querido por todos, até o cara que é mais sonista roxo, caixista roxo, já jogou Super Nintendo, e não adianta, tem sempre um joguinho que ele vai falar que foi muito bom. Eu nunca vi ninguém falando mal do Super Nintendo, dos jogos e tal, porque realmente foi um videogame que ficou para a história. Agradecer ao Heraldo mais uma vez por ser o maestro desse DigCast, ele que esquematiza tudo. Se o DigCast hoje existe, é por causa dele. Agradecer também ao Koguma, que está sempre aqui no canal junto com a gente, no DigCast, já é de casa. E o Juan, claro, convidado dessa vez, não tinha pessoa melhor para falar de Super Nintendo que o Juan, que é fascinado, fissurado pelo console, e tem um canal Cinestalgia, então não tinha uma pessoa melhor para representar esse DigCast aqui como o Juan. Muito obrigado por aceitar o convite. Koguma, se despede, faz seu jabá aí.
Valeu, galera. Valeu, Diego. Valeu, Barril. E valeu, Dom Ronito, muito bom aí participar de mais um DigCast, e valeu aí todo mundo que está ouvindo aqui a gente no canal DigPlay, né? E agradecer aí também ao Diego e ao Barril, porque, pra quem não sabe, eu tava meio doente aí, né? Falaram aí que eu tinha morrido, tinha tido uma overdose de cogumelo, mas era tudo rumor. E eles aí esperaram eu dar uma melhorada e a gente pôde então gravar esse podcast aqui do Super Nintendo, que lógico que eu queria participar. Então valeu. E galera, pra quem quiser conhecer meu canal aí já sabe, Cogumelo do Zelda, tem lá quadros como Resumo da Semana, tem Mario Maker, tem a Rosalina Sincera, e tem um novo quadro aí, Meloso da Nintendo, quem quiser conhecer dá um pulinho lá. E agora, Dom Ronito, faz aí os jabados de nostalgia.
Mais uma vez aí, muito obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui participando, tá? Bom, viro bastante o nome dele aí durante o podcast, né? Canal de Nostalgia. É focado bastante, né, em Super Nintendo, conto lá bastante histórias de personagem, tem as entrevistas lá com algumas personalidades famosas aí do mundo dos games. Tô fazendo bastante Pokémon lá agora também, né, mas vou voltar aqui firme e forte nas análises de jogos Super Nintendo, porque não tem jeito, apareceu um monte de coisa, mas Super Nintendo é da minha vida, não tem como.
Agradecer mais uma vez ao Juan por ter aceitado o nosso convite. Pedir pra galerinha aí do canal DigPlay dar uma conferida lá no canal do Juan, Nostalgia. É um canal que fala muito sobre Nintendo, então tem várias análises de jogos, tem live. Inclusive ele foi pra BGS recentemente, então vai ter uns vídeos também sobre a BGS, entre outras coisas. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido essa edição do DigCast. Fazer um jabá também do projeto Bate-Papo do Boteco dos Games, o qual eu também faço parte. Estamos chegando, comemorando na verdade um ano de Bate-Papo do Boteco, que é um podcast que fala sobre tudo do mundo dos games, Nintendo, Microsoft, Sony. Então espero que vocês dêem uma conferida aí, não só no Bate-Papo do Boteco dos Games, mas também no canal do Juan e do Koguma. É isso aí, espero que vocês tenham curtido mais uma edição do DigCast. Forte abraço a todos, até a próxima e valeu!
Valeu!
Valeu! Valeu.